Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 4 de maio de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Covid-19 tira a vida de padre de Manaus, natural de Aduaduacá, em Parintins.
Neste domingo, dia 3 de maio, Parintins registrou 214 casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus.
Brasil ultrapassa os 100 mil infectados.
Boa Vista do Ramos registra primeiro caso do novo coronavírus.
Barreirinha registra mais 2 casos, agora são 9 pessoas contaminadas com a Covid-19.
Caprichoso e garantido dão um show de solidariedade. Juntos arrecadam toneladas de alimentos.
Caixa Econômica Federal paga novo lote de atendimento para auxílio emergencial.
Auxílio emergencial multiplica o valor do Bolsa Família.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Religião.
Em decorrência do novo coronavírus, padre Cairo José Ferreira Gama faleceu em Manaus nesta segunda-feira, dia 4. O sacerdote era natural da região do Aduacá, área pertencente ao município de Parintins, e tem vários amigos nesta cidade, assim como em Nhamundá.
Padre Cairo nasceu em 27 de outubro de 1978 e foi ordenado sacerdote no dia 5 de agosto de 2012. Era padre diocesano da Arquidiocese de Manaus.
Deu entrada no dia 22 de abril com sintomas do coronavírus no Hospital da Samel, onde ficou em unidade de terapia intensiva, UTI. A situação se agravou ainda mais a partir de sexta-feira, dia 1º de maio, quando ficou em coma até não resistir à luta contra a Covid-19.
Padre Oséias Cativo, pároco da paróquia Nossa Senhora da Assunção, foi colega do sacerdote e lamenta a partida do irmão no presbitério.
Com muita tristeza, né, que nessa manhã nós recebemos a notícia, né, do falecimento do nosso irmão em Cristo, no ministério também, Padre Cairo, né? Ele pertencia à Arquidiocese de Manaus. O Padre Cairo ainda é um padre jovem, né? Atualmente ele era pároco na paróquia Santa Teresinha, na Compensa 2. Eu convivi com o Padre Cairo, né, em Manaus. Nós éramos da mesma turma, estudamos juntos no ITEPS. Por muitos anos convivemos no Seminário de São José, em Manaus. Uma pessoa sempre alegre, né? Uma pessoa sempre feliz, sempre valorizou bastante a sua vocação. E agora, felizmente, a Arquidiocese, né, o Reino de Deus, perde um sacerdote, né, para esse vírus que está tirando a vida de muitas pessoas. E o Padre Cairo, ele era parintinense, né, sua família é do interior aí do Aduacá, né, mas por muitos anos já morava em Manaus. Alguns anos atrás ele tinha também perdido a sua mãe. E agora ele mesmo que parte, né, para a vida eterna. Então a gente entristece, né, a gente fica triste, né, mas ao mesmo tempo reza, né, pelo descanso eterno, reza pela sua família, né, pelos irmãos que ficam aí ainda. E pede a Deus, né, que continue protegendo a todos nós, né, os padres, né, que continuem, apesar do isolamento social, do distanciamento, mas continuem nas paróquias, né, continuam celebrando, mesmo com poucas pessoas, mas continua levando a palavra de Deus, né? Continua realizando seus trabalhos com toda a cautela, com todo o cuidado, né? Então, a gente, assim, pede a Deus, né, que conforte toda a família, e fica para nós, né, esse sentimento de tristeza, mas também de confiança em Deus, né? Então, a gente fica triste, né, mas ao mesmo tempo na certeza da ressurreição do nosso irmão Cairo, né? Então a gente quer desejar solidariedade a toda a Arquidiocese de Manaus, e o Padre Cairo, uma pessoa que conviveu conosco, né? Fomos colegas, estudamos juntos, mas que agora nos deixe para a vida eterna. Forte abraço, Deus abençoe a todos nós.
O vigário-geral da Diocese de Parintins, padre Dorival Nascimento, também foi colega de padre Caio, pároco de Santa Terezinha e tesoureiro do Regional dos Presbíteros Norte 1.
Recebemos com muita tristeza esta notícia. Nós que há 2 semanas estávamos rezando pela sua recuperação, que ele estava na UTI, né, entubado, desde quando agravou o seu quadro da doença, né, da Covid-19. O padre Cairo era o atual pároco da paróquia Santa Terezinha, Menino Jesus, né, lá no Alvorada, e também ele era, né, o tesoureiro, né, do Regional de Presbíteros, no Norte 1. O padre Cairo tinha uma ligação comigo porque nós fomos colegas de seminário no ano de 2002, depois eu fui para Minas Gerais e ele continuou em Manaus, e quando retornei em 2005, né, ele também retornou para o seminário. E só que, né, já estava 2 anos, né, na teologia, ele iniciou a teologia. Então, para nós, é um momento de tristeza, também de dor por perder um amigo, mas também nos alegrar por no céu ganhar um amigo que de lá pode interceder por cada um de nós, presbíteros, e também pelos aqueles que eles conheceram, né? O padre Cairo, né, que conheceu o seu pai já quando adulto, né, o seu pai era aqui da região, no Salinguano, aqui dessa região aqui, Parintins, Barreirinha, né? Então fica para nós a amizade, né? Fica para nós, né, o aprendizado também. Era alguém muito atuante nos encontros regionais de presbíteros, né? Alguém que sempre estava presente, e nós queremos pedir ao Pai do Céu que possa receber, né, a sua alma, né, desse pastor, né, que celebramos ontem do Dia do Bom Pastor, né, esse pastor da Igreja de Manaus, né, que volta ao encontro do Pai.
Agora em Parintins, hora certa, 12 horas e 7 minutos.
Saúde.
Os números da Covid-19 não param de subir em Parintins. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde neste domingo, dia 3, subiu para 214 os casos confirmados do novo coronavírus no município. Foram 18 novas confirmações em 24 horas. Os casos em todo o Amazonas já somam mais de 6.600.
Ainda de acordo com o boletim da Censa, 896 pessoas estão em monitoramento por terem contato com infectados ou estiveram em locais com grande circulação do novo coronavírus. A Secretaria também confirmou mais 2 mortes por Covid-19, totalizando 16 óbitos pela doença no município.
Foram 325 casos notificados, 100 descartados, 157 pessoas estão em tratamento e subiu para 41 número de pacientes recuperados da Covid e fora do período de transmissão do novo coronavírus, 35 pacientes estão internados.
E até o domingo, dia 26 de abril, o Amazonas tinha o total de 3.833 casos e 304 óbitos por coronavírus. Já neste domingo, dia 3 de maio, já são 6.683 contaminados e 548 pessoas mortas pelo vírus.
O estado registrou 621 casos de Covid-19 apenas neste domingo. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância e Saúde, também foram confirmados mais 47 óbitos pela doença.
E do Amazonas vamos para o Brasil. Dados divulgados neste domingo, dia 3, pelo Ministério da Saúde, revelam que o número de casos confirmados de Covid-19 no país chegou a 101.147.
De acordo com o levantamento, em 24 horas, o país registrou 4.588 novos casos, um acréscimo de 5%. A doença já matou 7.025 pessoas no Brasil.
Até o momento, o estado de São Paulo é o mais afetado pelo novo coronavírus.
Boa Vista do Ramos registra o primeiro caso oficial do novo coronavírus.
O município registrou no último sábado, dia 2 de maio, o primeiro caso oficial da Covid-19 da cidade. O anúncio foi feito pelo prefeito Heraldo Trindade através de uma nota oficial, detalhada no dia seguinte por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.
O prefeito da cidade fala sobre o registro do primeiro caso e como está sendo feito o acompanhamento do paciente no município.
Como é do conhecimento de todos, Boa Vista do Ramos já registrou o primeiro caso do Covid-19. e trata-se de um homem de 55 anos e hipertenso, mas ele já está em tratamento aí no hospital do nosso município e o seu estado é estável. E para evitar a propagação dessa doença, já fizemos, na verdade, todo o levantamento criterioso, já identificamos que 25 pessoas entraram em contato com esse cidadão. E o que é que nós estamos fazendo? Essas pessoas já estão em tratamento domiciliar, em isolamento domiciliar, e estão sendo monitorados pela equipe de vigilância da saúde do nosso município. Nós estaremos tomando medidas mais restritivas, sempre com objetivo, sempre com o intuito de proteger a nossa população. E quero aproveitar também a oportunidade para agradecer o grande trabalho que está sendo desenvolvido por todos os nossos profissionais da saúde, a Polícia Militar, a equipe que compõe o Comitê do Covid-19 na nossa cidade, e conclamar a nossa população para que juntos possamos combater essa pandemia no nosso município.
A Vigilância em Saúde de Barreirinha atualizou na manhã desta segunda-feira, dia 4, os dados do município sobre a situação do novo coronavírus, o qual aponta 2 novos casos confirmados. Agora somam 9 pessoas infectadas.
Segundo o coordenador de Vigilância em Saúde do município, Leopoldo Tavares, as pessoas com casos confirmados estão em isolamento domiciliar e apresentam sintomas leves, assistidas por profissionais da saúde presente ou por meio de ligação.
De acordo com o diretor da Unidade de Saúde, Mário Carneiro, destes, os 2 primeiros casos diagnosticados positivos da unidade, desde que foram notificados ou confirmados esses casos, foi feito o reforço das medidas de higienização na unidade hospitalar.
Primeiramente, nós, após a detecção dos 2 primeiros casos, nós implementamos a testagem para todos os nossos colaboradores. Então, justamente para identificar os possíveis positivos, isolá-los e iniciar o tratamento caso fosse necessário. Com isso também nós adotamos, já reforçamos o protocolo da admissão dos pacientes com síndromes respiratórias dentro da unidade, onde são os pacientes com esse quadro característico da síndrome respiratória, eles obedecem um protocolo que estabelecido, com relação à utilização de máscara por parte do paciente. E também nós estamos reforçando a questão da utilização dos EPIs. Todos os nossos colaboradores estão utilizando as máscaras N95, os aventais de dupla face.
O diretor afirma ainda que os pacientes que apresentaram o teste positivo estão com o quadro leve e estão sendo acompanhados por uma equipe de saúde.
E graças a Deus, os pacientes que apresentaram o teste positivo são pacientes que estão apresentando quadro leve, na sua maioria, e também, dentre eles, um bom número de pessoas que estão assintomáticas. Então, os médicos estão fazendo avaliação, esses pacientes estão sendo colocados em isolamento domiciliar, estão sendo monitorados. Nós temos pacientes aí que já devem estar saindo do período de transmissibilidade, mas que infelizmente não é só dentro do hospital.
O diretor também relata que os profissionais positivados não saíram do município e acredita que Barreirinha pode estar lidando com uma transmissão comunitária.
Nossos colaboradores que apresentaram testagem positiva, eles não tiveram relato de terem saído do município. Então, nós acreditamos sim que essa transmissão está comunitária, está na comunidade, que acredito eu que pelo fato de estar sendo apresentado, se manifestando ainda na forma leve, muitas das pessoas não estão procurando a unidade de saúde.
O diretor do hospital do município de Barreirinha fala sobre as medidas adotadas na unidade a partir de agora.
Pacientes suspeitos, ao chegarem, é ofertado máscara, ofertado álcool em gel. Com isso, é feito uma entrevista, mantendo-se o padrão de distância estabelecido pelo Ministério da Saúde. E, posteriormente, ele é conduzido a uma sala rosa, onde, pela estrutura pequena da nossa unidade, nós montamos 3 leitos destinados ao isolamento dos pacientes suspeitos de Covid. E também estamos reforçando a questão da utilização dos EPIs pelos nossos colegas servidores da saúde, com o uso dos protetores faciais, de óculos, gorro, máscara N95, né? Os capotes de tecido mais denso. Com isso, a gente espera que a gente possa conter a transmissão dentro da nossa unidade hospitalar.
O Ministério da Saúde reforçou o auxílio ao governo do Amazonas para o combate à Covid-19. O ministro Nelson Tais desembarcou neste domingo, dia 3, em Manaus, acompanhado do secretário executivo do Ministério, General Eduardo Pazuello.
Em Manaus, em entrevista coletiva, o ministro Nelson Tais falou sobre o desafio de lutar contra o coronavírus.
A gente espera fazer com que esse momento a gente consiga salvar o maior número possível de vidas e, de verdade, trabalhar para que o nosso sistema de saúde saia disso mais forte do que ele era antes, porque a gente vai ter vivido um momento único, vai ter vivido uma realidade muito diferente e certamente a nossa capacidade de planejar e projetar e de ter ações rápidas, ela vai aumentar. São duas coisas que vão caminhar ao mesmo tempo, passar por isso e sair mais eficiente e melhor. E a gente agradece muito poder estar aqui com vocês, é um prazer poder estar começando esse trabalho, começando por aqui.
O ministro também comentou sobre pesquisas brasileiras em torno de medicamentos contra o novo coronavírus.
A gente também tem um foco muito grande na parte de medicamento, vacina. Vacina é um pouco mais difícil, vai demorar um pouco mais. Mas como eu comentei aqui, a gente acompanha diariamente o que está acontecendo na área de medicamento. A gente tem estudos em andamento no Brasil. Por exemplo, semana que vem, a gente já vai ter um dado preliminar. Talvez já saia alguma conclusão sobre os estudos com hidroxicloroquina no Brasil. É um pool de quase 100 hospitais que estão trabalhando nesse programa de pesquisa. Então, semana que vem, a gente já deve ter um dado que a gente pode... É uma avaliação preliminar, mas a gente já pode ter uma informação melhor sobre a eficácia dos medicamentos. O Brasil participa de programas mundiais com não só hidroxicloroquina, mas com outros medicamentos que hoje são... tem uma expectativa de poder mudar a história da doença, porque, de verdade, hoje o que melhor poderia acontecer para a gente seria surgir um remédio que funcionasse. A gente sabe que estão surgindo pesquisas em vacina. A gente já tem que antecipar e contactar essas indústrias para que a gente consiga ter um pedaço disso quando surgir, porque, caso contrário, a gente pode ficar a reboque de países mais ricos, por exemplo, que podem ter negociações anteriores, pagar mais caro. Então...
A articulação de apoio do governo federal tem sido permanente. Segundo Wilson Lima, foi reforçada nas últimas semanas com envio de pedidos formais ao Ministério da Saúde e também em reunião com o ministro e equipe.
Nos últimos dias, o Ministério da Saúde, juntamente com as nossas equipes de saúde, tem trabalhado nesse planejamento estratégico, né, para entender como é que nós vamos enfrentar essa pandemia. Estamos ampliando a estrutura de atendimento. Só nesse fim de semana agora nós conseguimos chegar à nossa capacidade total lá no Hospital Delfim Aziz, com 350 leitos disponíveis, incluindo 100 leitos de UTI, e estamos ampliando mais UTIs e também leitos clínicos, e também no Hospital Newton Lins. A equipe do ministro da Saúde, juntamente com o general Pazuello, irão visitar essas unidades, vou acompanhá-los, para saber como é que a gente pode caminhar para poder ampliar essa estrutura. E aí eu faço um apelo aqui, entendendo a dificuldade pela qual nós passamos, de aumentar com a máxima urgência possível toda essa nossa estrutura, aumentar o quanto a gente puder para que a gente possa ter um suporte ou pelo menos vislumbrar lá na frente a possibilidade de voltar à vida normal. A gente precisa acompanhar a descida dos números e também ampliar essa estrutura para atender as pessoas.
12 horas e 19 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Os bois Caprichoso e Garantido protagonizaram no fim de semana eventos em prol à solidariedade. Primeiro foi a vez do boi da Baixa do São José, que manteve viva a tradição da Alvorada Vermelha e Branca e levou emoção a milhares de torcedores por meio da TV e também da internet. O show foi conduzido pelo apresentador Israel Paulain.
Além da festa, a Alvorada Vermelha também foi um momento de solidariedade, onde os torcedores encarnados contribuíram com a campanha Garantido Solidário, doando cestas básicas que serão destinadas aos artistas da associação.
Foram mais de 4 toneladas de alimentos e utensílios hospitalares arrecadados.
O presidente do Boi Garantido, Fábio Cardoso, comemorou o resultado da alvorada e enalteceu a postura dos torcedores que realizaram doações durante o evento.
A repercussão da alvorada online do Garantido não poderia ter sido melhor. Sem dúvida nenhuma, o torcedor apaixonado pelo Garantido, apaixonado pelo festival, os torcedores do Boi Contrário tiveram uma surpresa extremamente agradável. Um produto da mais alta qualidade foi apresentado e a gente fica muito feliz com a repercussão extremamente positiva, as pessoas felizes, emocionadas com o que assistiram, com o que viram do Garantido. O Garantido é isso, é o boi da paixão, o boi da emoção. E a gente tem mais que festejar por conta as doações foram, assim, muito grandes, né? A gente vai poder ajudar muita gente, muitas pessoas que trabalham no Garantido, que trabalharam no Garantido, vão poder ser ajudadas, as pessoas da comunidade. Isso nos deixa muito felizes também. Eu queria agradecer aqui ao público que assistiu, aos torcedores, às pessoas que fizeram suas doações. Sem dúvida nenhuma, é um momento importante para que a gente possa ajudar sempre o próximo.
Pelo lado azul e branco, o Boi Caprichoso transmitiu o primeiro ensaio totalmente online. O evento, denominado Festa do Povo Caprichoso, ocorreu no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador.
O show foi comandado pelo apresentador Edmundo Oran e pelo levantador de toadas Davi Sayak, e contou com um repertório de toadas novas e antológicas do Bumbá.
E a grande audiência da live resultou em uma histórica arrecadação de 20 toneladas de alimentos que serão entregues aos artistas, soldadores, costureiras, ajudantes dos galpões, empurradores de alegoria, dançarinos, coreógrafos, vigias, entre outros segmentos do boi.
O presidente Gender Lobato avaliou de forma positiva a festa e agradeceu aos torcedores que doaram os alimentos durante a live.
Para nós do Boi Caprichoso é motivo de muita felicidade o resultado final da nossa live. Graças a Deus a gente conseguiu fazer uma grande estrutura para proporcionar a todas as pessoas que estão com saudade do boi, seja de qualquer lugar do mundo, assistir um grande espetáculo, porque o que o Caprichoso fez, e eu tenho certeza que além de matar a saudade, as pessoas ainda puderam ajudar o próximo. E o resultado disso tudo foi muita empolgação, muita toada, muita dança e, ao mesmo tempo, muita solidariedade, porque nós conseguimos fazer uma aglomeração de cestas básicas. Foram 20 toneladas arrecadadas no final da nossa live. E isso aí é algo de muita felicidade. E graças a Deus a gente vai conseguir aí chegar em todos os artistas do boi. E quando eu falo os artistas do boi, eu falo em nome de todas as pessoas que ajudam a fazer o nosso Boi Caprichoso. Então, eu só tenho a agradecer à Nação Azul e Branca, que deu uma audiência maravilhosa para o Boi Caprichoso, e principalmente agradecer a todas as pessoas que doaram uma cesta básica, que doaram duas cestas básicas, que doaram uma tonelada de alimentos. Muito obrigado a todos vocês. Eu tenho certeza que vocês irão ajudar muitas famílias.
A partir de amanhã, terça-feira, dia 5 de maio, nascidos em novembro e dezembro, já podem sacar os R$600 do auxílio emergencial direto da poupança digital da Caixa.
A liberação para o saque começou na segunda-feira passada. O pagamento tem sido feito em etapas de acordo com o mês de aniversário do beneficiário, para evitar aglomerações nas agências.
O dinheiro é recebido sem o uso de cartão, apenas de um código que é gerado pelo aplicativo Caixa Tem, que é diferente daquele usado para fazer a inscrição para o recebimento do benefício. A liberação do auxílio emergencial visa reduzir efeitos coronavírus na economia.
Uma moradora de uma das comunidades da zona rural do município de Parintins relatou hoje pela manhã ao jornalismo Alvorada as dificuldades encontradas para receber o auxílio emergencial do governo federal.
De acordo com a moradora, que pediu para não ser identificada, ao chegar na agência da Caixa, foi orientada a ir ao bubódromo pegar ficha para ser atendida. Ao chegar no bubódromo, recebeu a orientação de que deveria retornar à Caixa e apresentar a declaração da comunidade. Porém, ela relata que nesse vai e vem não estava conseguindo ser atendida, assim como ela, outros moradores.
É porque mandaram a gente estar lá no bumbódromo, né, para pegar a senha. Só que mandaram a gente vir para cá, para a caixa. Só que chega aqui na caixa, a gente estava na fila para pegar a senha e chegaram, o pessoal lá de dentro tiraram. A gente somos do interior, entendeu? É vários interiores que tem aqui para tirar o auxílio emergencial. Só que falaram que tinha que ter a senha. E os pessoal estão revoltados aqui, entendeu? Que estão dando para quem tem a senha, que estão vindo de lado do bódromo. E a gente fica aqui de escanteio.
Quem orientou vocês que iriam receber senha aí na caixa?
Foi o pessoal mesmo daqui da caixa econômica. Como eles estão fazendo aqui? Eles estão dando preferência para quem pegou a senha. E nós que estava na fila que estava dando a senha não deram para a gente.
Vocês chegaram aí na caixa, eles deram isso. Senha para outras pessoas, mas não deram para vocês, né?
Para outras pessoas não para a gente, entendeu? Porque a gente viemos com a declaração da comunidade, tudo nós temos. A declaração. Só selecionando a preferência para quem está pegando a senha, entendeu? E a gente está aqui de escanteio. Como é que fica a situação? Só porque a gente é do interior?
Estão entregando senha lá no bumbódromo, disseram,
né? Eles estão. Só que de lá estão mandando vir para cá, porque aqui é com a declaração da comunidade.
Lá
tá
no
de senha. Isso.
Então, no bumbódromo, a orientação é que vocês que têm a declaração possam vir na caixa.
Caixa.
E a caixa não está atendendo vocês, é isso?
Não está. Tem muita gente aqui, estão revoltados aqui.
A reportagem tentou manter contato com a Semart, mas a ligação não completava em nenhum momento.
A diarista Francisca Jansen relata que ainda não recebeu o auxílio emergencial. Ela reclama que já teve o cadastro aprovado, tem conta poupança na caixa e ainda assim não recebeu a primeira parcela.
Porque no meu aplicativo, eles falam que meu pagamento está sendo processado. Lá no 111, quando eu ligo, eles falaram que meu dinheiro já foi liberado desde o dia 22 do mês de abril. E não tem dinheiro na minha conta, que eu vejo saldo toda hora e não tem dinheiro.
A Caixa reconhece que há problemas com alguns cadastros e com o sistema, mas defende que são casos pontuais. O banco informa que 50 milhões de pessoas já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial e de R$600 em razão da pandemia do novo coronavírus.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, respondeu sobre as longas filas que se formaram durante a semana nas portas dos bancos e em todo o país.
Ele informou que a partir da segunda parcela, o pagamento do auxílio emergencial, do Bolsa Família e dos beneficiários do Cadastro Único será feita em datas diferentes. No entanto, Pedro Guimarães foi enfático. Não há como acabar com as filas, mas apenas amenizar o problema.
Não há nenhuma possibilidade de se pagar 50 milhões de pessoas em 3 semanas e não existir fila. Isso não existe. Não vou prometer o que é impossível. O que nós faremos é reduzir as filas, colocaremos sim uma separação. Pessoas nas últimas 2 semanas do mês que recebem do Bolsa Família, daquelas que recebem em conta digital, de todo o Cadastro Único e dos informais.
De uma hora para outra, as famílias que recebem o Bolsa Família viram o seu benefício multiplicar de valor com a pandemia do novo coronavírus. Quem antes recebia benefícios de até R$ 205 por mês passou a receber de 3 a 6 vezes mais, entre R$ 600 e R$ 1.200 mensalmente, por 3 meses. Tempo previsto de duração do auxílio emergencial.
O Bolsa Família se transformou em questão de meses de alvo de descaso em solução para a distribuição de recursos para os mais vulneráveis.
Para o economista da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri, o benefício triplicado teria de ser acompanhado de um programa de finanças pessoais para que as famílias se preparem melhor para lidar com o aumento do benefício.
Unesco e parceiros lançam manifesto em prol da liberdade de imprensa.
Neste domingo, dia 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, a medida destaca a importância vital de uma imprensa livre e independente. Em meio à pandemia da Covid-19, a Unesco chama de avalanche de desinformações e de fake news. E a Organização Mundial da Saúde dá o nome de infodemia.
Para a organização, uma imprensa livre e independente é essencial em todos os momentos, mas é particularmente crucial durante uma crise de saúde pública, como a que estamos enfrentando atualmente.
E diz mais o comunicado, É vital o papel de comunicadores e jornalistas profissionais treinados para apurar as informações e fornecer orientações com base em fatos e dados. A imprensa livre e o jornalismo independente são fatores fundamentais para a sociedade saber o que está acontecendo, uma vez que o acesso à informação de qualidade é direito de todos os cidadãos.
A Unesco parabeniza os jornalistas e profissionais de mídia que ajudam a conter a desinformação e reafirma o compromisso com a liberdade de imprensa, a fim de fortalecer o jornalismo imparcial e sem medo.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Di Duarte.
Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe, Neucelino Santarém e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
A apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.